Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Eu amo esses textos célebres da palavra, sabe? Existem tantos textos que parecem que Deus grifou eles para o mundo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Parece que tem alguma coisa grifada ali, né? Tem tantos textos da Bíblia que parece que o Senhor colocou em destaque, em letras garrafais. E esse é um deles. Quando nós lemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos aqui já oraram isso alguma vez na vida? Quantos aqui já declararam isso alguma vez na vida? Normalmente a gente declara algo que, quando foi escrito um tempo de muita pressão. Foi escrito através de um momento de desafios. Normalmente esses textos que se tornam célebres foram escritos em momentos de dor, em momentos de perda, ou em momentos de avanço, em momentos que o povo estava titubeando na fé, e de repente Deus levanta um espírito ousado em alguém, em um dos seus homens, e esses homens se colocam em pé diante de todas as possibilidades ou impossibilidades, e eles gritam, essas verdades. Josué gritou essa verdade, e hoje nós podemos dizer em alto e bom voz, para que todos possam ouvir, que desejamos que a nossa casa sirva ao Senhor. E isso não foi escrito num momento tranquilo da vida de Josué, isso não foi declarado num momento que era um momento fácil, mas o Senhor nos chamou para vivermos para além dos nossos desejos. Se você quer um tema para a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é: a vida é mais que desejos. A vida é mais do que desejos. Eu sei que os desejos têm o seu papel de importância, mas eu quero te dar um primeiro conselho nessa noite. O primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite: os desejos, eles não podem se tornar o guia da nossa vida. Eles têm o seu importância, mas não é no trono. O Senhor precisa estar sentado no trono. Os nossos desejos são como pequenas crianças, sabe? Quanto mais cedemos para eles, mas eles exigem mais de nós. Você observou que a criança, ela fica medindo força com você para saber até onde você vai permitir que ela vá? Quantos aqui tem filhos? Quantos aqui tem irmãos mais novos? Sabe, teu filho, teu irmão mais novo, uma criança, ela fica ali medindo força com você. Pai, me dá só mais 5 minutos no celular. E você dá 5, pai, mais 5. Pai, mais 10. Pai, e ela fica forçando os limites. Os desejos são mais ou menos isso, são como crianças, que sempre ficam pedindo mais, e eu creio que o Senhor está nos chamando para uma vida de amadurecimento. Uma vida de amadurecimento, uma vida madura, é uma vida que vai além dos desejos, vai além daquilo que eu sinto, vai além daquilo que eu tenho como perspectiva de benefício pessoal. Um homem maduro não é um homem que está preocupado com desejos realizados, mas com um propósito cumprido. Amém? Você está aí? Mais do que um desejo realizado, nós precisamos de um propósito cumprido, de um propósito estabelecido. O Senhor não nos fez, no seu ato criacional, para desejos realizados. O Senhor não é um gênio da lâmpada que nós passamos a mão e fazemos 3 pedidos para Ele, e aí o Senhor pode cumprir os 3 pedidos nossos. Não. O Senhor, Ele é Senhor. Quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo que Ele é aquele que controla todas as coisas sobre nós. Então, quando nós lemos esse texto, nós começamos a ler esse texto, nós começamos a perceber uma história por trás dessa declaração de eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é uma história de um homem maduro. Um homem maduro falando frases maduras para um contexto imaturo. E nós, se nós queremos as coisas significativas da vida, nós vamos precisar amadurecer. Nós vamos precisar viver para além daquilo que a gente sente, além daquilo que a gente promove como sentimento, que gera escolhas, que promove também decisões, que vão nos levando muitas vezes distante do propósito do Senhor. Benjamin Franklin disse uma vez o seguinte: se um homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria as maiores aflições da vida. Porque muitas vezes o nosso desejo de hoje, ele é um caminho para uma aflição futura. Então, quando nós olhamos para a vida de Josué aqui, nós vemos um homem maduro. Esse amadurecimento veio pelas transições. Josué aqui, ele está com 110 anos. Josué aqui, ele não é mais um garoto de 40 anos. Ele não é mais um garoto de 20 anos. Ele não é aquele cara que andou com Moisés e viu Moisés abrir o mar. Ele não é mais um menino vendo Deus operar milagres. Ele agora é um homem velho, ele está com 110 anos. Ele já andou, ele já viu a transição do mar se abrindo, ele já viu a transição do Jordão se abrindo, ele já entrou na terra, ele já venceu guerras, ele já perdeu guerras, e agora ele está maduro. E quando ele está maduro, ele começa a fazer essa declaração. Ele está dizendo: olha, eu tenho 110 anos, e vocês precisam escolher o que vocês querem da vida de vocês, porque depois de toda uma jornada de vida com o Senhor, eu tenho a minha escolha. E a minha escolha no final da minha vida é que eu e minha casa, possamos servir o Senhor de uma maneira plena. Sabe o que amadureceu Josué? E você sabe como a gente amadurece para viver além dos desejos? Eu não sei se você quer saber disso, ou se você quer aprender, mas é respeitar as transições da vida. É entender que a vida ela é feita de ciclos que se abrem, ciclos que se fecham, de portas que se abrem, de portas que se fecham, de caminho para crescimento através dos ciclos da vida, das transições. As transições nos amadurecem. Você era solteiro, você casou, e agora você precisa de um comportamento de um homem casado. Mas quando a gente vive com o comportamento de um solteiro sendo casado, existem problemas que nós vamos trazer para a nossa vida. Nós éramos homens casados, aí tivemos filhos, e agora a gente precisa de um comportamento de um pai, porque agora tem uma criança que depende do comportamento de um pai, depois da gente ser pai. Eu sempre digo isso. Mas se a gente vive uma estação com a mentalidade da outra estação, certamente nós vamos ter problemas sérios naquela nova estação que Deus nos colocou. Então maturidade, ela vem, ou ela se estabelece através das transições da vida. Você descobre quão maduro você é pela maneira como você se comporta nas transições que Deus imprime para você. Deus quer nos amadurecer. Quantos aqui querem amadurecer? A gente tem que aproveitar as transições que Deus nos coloca. Existem pessoas aqui que estão no linear de uma nova transição. É uma transição grande na vida. Pessoas estão sentadas aqui que está no ponto. O Senhor está no ponto de te lançar para o maior tempo de colheita da tua vida. Existem pessoas que estão sentadas aqui hoje que Deus está proporcionando uma transição, e a transição está te incomodando. Mas esse incômodo é para o teu crescimento e amadurecimento. Então Josué, depois de várias transições, 110 anos maduro, ele sai da tenda dele e faz essa declaração: escolham o que vocês querem adorar, escolham para onde vocês querem olhar, escolham o que vocês desejam para a vida, escolham se vocês vão andar ainda como homens que estão para além do Eufrates, escolham se vocês ainda têm a mentalidade daquele povo do deserto. Escolha quem vocês desejam ter como foco, como objeto de louvor, como objeto de adoração, como núcleo da vida, como fundamento da história, porque eu, depois de 110 anos, eu decidi o que eu quero. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus de todo o coração. E essas palavras são as últimas palavras de um homem maduro. As últimas palavras desse homem maduro. E o que eu percebo, que maturidade não é começar bem as coisas, e a gente já ouviu isso tantas vezes, mas é prosseguir em conhecimento de Deus. Eu não sei você, mas o meu desejo é que a nossa vida, o que a gente está construindo aqui como igreja, ecoe para além da nossa geração. Sabe, que a gente possa construir uma igreja que dure, construir um povo que dure, construir famílias que durem, edificar filhos que permaneçam como a rocha em meio a um mundo louco. Sabe, homens sólidos, homens que estão para além do tempo, homens que se tornam os balizadores de uma estação. Mas nós nunca vai ser maduro se a gente começar bem e não terminar bem. A gente nunca vai ser maduro se a gente não aproveitar as transições da vida. Nós precisamos durar. Nós precisamos nos tornarmos líderes para além de um tempo. Líderes que se importam não apenas com o seu tempo, mas com os tempos futuros. Quantos aqui querem amadurecer, viver para além dos desejos? E quando nós lemos a vida de Josué, eu quero pegar algumas lições da vida de Josué, desse homem. Esse homem que andou com o Senhor, esse homem que amou o Senhor, esse homem que foi fiel ao seu líder, esse homem que quando todos iam embora, a Bíblia fala que ele ficava na porta da tenda da congregação buscando o Senhor, esse homem que permaneceu fiel a Jesus, a Deus, às promessas, esse homem que ouviu de Deus dizendo: Moisés é morto, agora é você, Josué. Eu quero aprender com esse homem. E eu separei alguns pontos aqui que talvez nos ajude a viver essa vida para além dos desejos, para esse amadurecimento que Deus quer nos levar. 2024 não pode ser um ano que a gente viva como meninos em um tempo de gente grande. 2024 precisa ser o tempo em que a gente esteja maduro para enfrentar e para guiar riquezas, para carregar as riquezas das nações. Deus está procurando pessoas para confiar essas pessoas, para derramar sobre essas pessoas a riqueza das nações. Deus está procurando líderes capazes de suportar o peso do favor dele. Tem alguém aqui que queira suportar o peso do favor de Deus? Seja maduro para lidar com o poder. Maduro para lidar com os dilemas sociais. A vida de Josué, ela retrata isso. Um homem que lidou com o Senhor, que lidou com os dilemas da sua geração. E eu vejo aqui 5 pontos básicos que talvez nos ajude a viver da maneira que Deus quer que a gente viva. Primeiro, Josué foi um homem que nunca parou de crescer. Olha para o lado e diga: nunca pare de crescer. Nunca pare de crescer. É hora de a gente continuar crescendo. Existe uma lei natural, uma lei biológica, que diz que quando a gente para de crescer, a gente começa a envelhecer e caminhar para a morte. Sabe, eu tenho 1,89 m, eu não quero crescer para os lados, estou tentando fazer um esforço terrível para não crescer para os lados, mas eu não cresço mais. O que está acontecendo comigo? Eu estou envelhecendo. E esse envelhecimento vai me levar à morte um dia. Sabe, esse corpo que é perecível vai voltar ao pó. Agora, essa mesma lei, ela se aplica no mundo espiritual, no mundo emocional. Nós precisamos entender que aquilo que para de crescer começa a envelhecer e a morrer. A gente precisa entender que Deus nos chamou para vivermos em crescimento, para avançarmos, para continuarmos avançando e crescendo. Sabe, a morte não é algo natural para um homem. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna que foi nos dada através de Cristo Jesus. Então o pecado é que gera morte. O pecado paralisa, o pecado ele gessa o homem, o pecado ele impede o crescimento. O Senhor nos chamou para continuarmos crescer. Nós precisamos de energia, de movimento. Nós precisamos nos mover de uma maneira muito mais veloz, cara. É a nossa hora. Não é tempo de nós ficarmos apequenando a nossa fé. Não, nós não podemos mais reduzir a nossa vida para acalmar os nossos medos. O Senhor está nos chamando para continuarmos a crescer. Crescimento. Crescimento. Uma vez eu tive com um homem de Deus, que esse homem de Deus foi pastor de grandes outros líderes do mundo. Talvez ele foi um dos principais líderes de líderes da nossa geração. Ele era pastor do Bono Vox, pastor de grandes CEOs dos Estados Unidos, pastor de presidente. E ele chegou em Brasília, ele veio uma vez em Brasília, e quando ele chegou em Brasília, ele falou: eu quero jantar com 2 ou 3 pastores jovens, líderes jovens, que tem Deus sem dado uma voz para ele. E eu fui para esse jantar, me chamaram, eu fui convidado. Não foi nenhum outro pastor, foi só eu. E aí eu levei o Mário para poder traduzir, para me ajudar na tradução, e foi eu e Mário. E aí eu sentei com esse homem chamado Bill Hybels. O cara aqui era pastor do Bono Vox. Estava querendo perguntar sobre o Bono para ele. Mas eu fiz uma pergunta básica para ele, falei assim: Pastor Bill, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais seriam as 3 lições básicas que você daria para você mesmo, lá no início do teu ministério, lá quando você começou a sua jornada? E ele me disse o seguinte: 3 lições básicas. Número 1, se cerque de pessoas brilhantes. Coloque pessoas brilhantes ao seu redor. Gustavo, ainda que você tenha que pagar para estar com elas, pague para estar com elas. Eu levei isso ao pé da letra. Muitas vezes eu saía daqui, pegava avião, ia para a Califórnia, ia para os Estados Unidos para sentar 30, 40, 50 minutos com alguém, simplesmente para ter um tempo de mesa pequeno. E muitas vezes aqueles 40 minutos acelerou 6 meses da minha vida. Sentar com pessoas. Muitas vezes a gente olha alguém no sucesso, a primeira coisa que vem no nosso coração é o desejo de criticar aquela pessoa. Alma pobre, alma que não cresce. A gente se tornou crítico para tentar levantar a nossa alma pobre. A segunda coisa que ele me disse, tenha uma visão clara de futuro. Tenha uma visão clara de futuro. Quanto mais você tiver uma visão clara do futuro, mais longe você vai chegar, você vai diferenciar a porta de abismo, você vai ser intencional, a tua energia vai estar focada no lugar correto. Seja um homem que tem uma visão. A pergunta é: você sabe para onde você está indo? O Senhor Jesus, ele nasceu já sabendo o que ele deveria fazer, para onde ele iria. E por mais que fosse difícil para os discípulos dele entender, ele dizia: eu vou descer a Jerusalém, vou entregar minha vida, eu tenho um plano. O meu plano é morrer em Jerusalém. Ninguém pegou Jesus de surpresa. O beijo de Judas não foi surpresa para Jesus. Ele já sabia o caminho. Ele já entendia o que ia acontecer. Está comigo? Visão clara de futuro. E a terceira coisa que ele me falou, que se tornou um fundamento para mim, ele disse: seja autorresponsável pelo teu crescimento. Invista no teu crescimento. Não pare de crescer, Gustavo. Invista no seu crescimento. Ei, escuta o que eu vou te dizer. Não pare de crescer. Pegue bons livros, leia bons livros, se cerque de pessoas maravilhosas, se dedique ao crescimento. Não seja confortável. Não deixe a tua vida confortável ao ponto tal que impeça você de crescer. Sempre use um sapato menor do que o seu. Você está comigo? Sabe, deixa a tua vida naquele lugar que é um lugar de desconforto. Bote um espinho na cadeira. Bote um espinho no teu sapato. Queira mais. Uma das coisas mais horríveis da vida é você encontrar pessoas depois de anos e perceber que elas estão no mesmo lugar depois de anos. Deus não fez você para parar de crescer. O Senhor quer te dar um crescimento em 2024 que você nunca teve na sua vida. Esse ano Deus vai fazer você crescer de uma maneira tão explosiva que todos vão dizer: que o que aconteceu com você? E você vai dizer: foi Deus. É hora de crescer, igreja. Se você é pai, não deixa teu filho ficar confortável com a vida que ele tem. Gere desconforto para ele. Gere desconforto para o teu filho. Não deixe ele ficar confortável o tempo inteiro. Sabe, a gente tem que parar de ser aqueles pais superprotetores. A gente tem que botar nossos filhos em alguns movimentos, porque muitas vezes a gente não coloca, Deus coloca. Eu tenho a possibilidade de acelerar a vida dos meus filhos pelas oportunidades que Deus me deu. Mas tem coisa que eu não faço. Eu sempre digo para eles: olha só, eu tenho... existem muitos benefícios de ser meu filho. Eu posso te acelerar em muitos lugares, mas muitas coisas eu não vou fazer para que vocês andem, cresçam. Já viu? A nossa criação hoje, a nossa criação é uma criação de pais helicópteros. Sempre estamos cercando os nossos filhos. Deixa eles crescerem, deixa eles passarem por desafios da vida, deixa eles criarem músculo. Vocês estão aí? Deixe seus filhos na zona de desconforto. Antes de você dar um conforto, e eu não estou dizendo que a gente não deve dar certos tipos de conforto para os nossos filhos, mas existe uma medida certa. Antes de dar conforto para os nossos filhos, eu quero te dar um conselho maior, ou melhor, ensina eles a serem autoconfiantes. Ensina eles a serem autoconfiantes. Ensina eles a lutarem por aquilo que eles querem. Argumente com eles. Ensina eles a argumentarem sobre seus pensamentos. Você está comigo? De alguma maneira a gente precisa gerar um crescimento em quem está ao nosso redor. Não deixe a vida diminuir. A sua vida está se expandindo na velocidade da sua coragem. O Senhor não nos deu um espírito de timidez, O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas o Senhor Deus nos deu um espírito de coragem. É hora da gente crescer. Amém? Se levante nessa noite e diga: eu quero crescer, Senhor. Eu não quero ser mais um menino tímido, amedrontado pelos leões da vida. Não, eu quero crescer, eu quero me tornar grande, eu quero me posicionar diante dos homens como alguém que cresceu. Maturidade. Maturidade vem por crescimento, e crescimento é desconforto. Muitas vezes nós estamos num lugar muito confortável, nós já conquistamos tantas coisas, e isso é o benefício de uma vida excelente. Existe um benefício na vida excelente. Existe um benefício de uma vida aplicada, que é a possibilidade de ter várias possibilidades de conforto. E nós devemos desfrutar do conforto. Mas existe uma hora na vida que propositalmente a gente precisa se colocar na nossa zona de desconforto. Propositalmente, eu estou indo para um lugar que é difícil para mim. E aí o Senhor vai te fazer crescer. Amém. A outra coisa que eu vejo na vida de Josué é que ele aprendeu a se recuperar das perdas. Nós temos que aprender a se recuperar, aprender a levantar, bater o pó e dizer: Deus tem mais para mim. A vida de Josué não foi uma vida só de vitórias. A nossa vida não é uma vida só de vitórias. Ele perdeu batalhas. A Bíblia diz que quando Josué entra na terra, a primeira cidade que ele enfrenta é uma cidade chamada Jericó. E Jericó cai pelo grito do povo. Sétimo dia, grite. E ele gritou, e as muralhas caíram. O povo estava empolgado com aquela vitória. A Bíblia diz que depois daquela vitória existia uma próxima cidade, uma cidade pequena, uma cidade sem muros, uma cidade que não era difícil de conquistar. Sabe aquela cidade que fala assim: cara, isso é lá fácil. A gente acabou de conquistar Jericó. Essa cidade não vai suportar a gente. E eles vão para uma cidade chamada Ai. E se tornou um Ai, Ai, Ai. Porque Josué perdeu uma guerra em Ai. Porque Deus tinha falado para Josué: quando vocês tomarem Jericó, não pegue nada. Isso é a lei da primícia. A primeira terra que eles conquistaram foi a terra de Jericó. Então havia uma primícia, é do Senhor. A primícia é do Senhor. Não pegue nada. E a Bíblia fala que um homem pega uma capa babilônica e leva com ele. E agora eles perdem essa batalha em Ai. Você já perdeu batalhas que parecia que estavam ganhas? Você estava tão autoconfiante, Deus já tinha feito uma vez na tua vida. Você diz: ah, Deus já fez. Essa é de letra. Essa vai. Eu consigo. Cidade fortificada caiu. Aquela batalha era a batalha mais difícil da minha vida. Eu venci aquela, pode vir a próxima, eu estou pronto. Foi isso que Josué fez, e ele perdeu aquela batalha. E quando ele perde aquela batalha, a Bíblia diz que Josué volta ao Senhor. E olha o que diz Josué capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime. Leve todo o povo, todo o exército com você e contra a cidade de Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Você fará que Ai, seu rei, e todo aquele povo se renda como se rendeu em Jericó. E dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué levantou com todo o exército e preparou o ataque à cidade de Ai. A gente precisa aprender a se recuperar. A gente precisa ter lembranças de um Deus que Ele é capaz de pegar as histórias mais terríveis da nossa vida e reprogramar para a glória dEle. A gente precisa entregar ao Senhor os nossos ganhos, mas a gente precisa aprender a entregar ao Senhor as nossas perdas. Deixa eu te contar uma história. A Bíblia fala que um dia Jesus veio numa praia, andando, e uma multidão estava vindo junto com Ele. E a multidão estava apertando Jesus. E tinha uns pescadores ali que tinham tentado pegar peixe uma noite inteira e não tinham conseguido. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam lavando as redes. Jesus então pede o barco da pesca frustrada. Jesus entra naquele barco, e do barco da pesca frustrada, ele começa a pregar para uma multidão. Jesus pede o barco da frustração, e transforma ele em um púlpito de pregação. Será que nós somos capazes de pegar o nosso barco de frustração, entregar na mão de Deus, e deixar Deus transformar um um barco de frustração em um púlpito de pregação? Será que a gente consegue pegar os momentos mais difíceis da nossa história, o abuso, a dor, o abandono, a perda, e deixar Deus pegar esse barco e transformar esse lugar, o lugar mais duro da nossa história, em um púlpito de pregação para o mundo? Ou a gente vai viver uma vida de vitimismo para sempre, dizendo que a nossa história é fruto daquele mal que aconteceu com a gente? Até quando? Até quando nós vamos ser vítimas? Até quando nós vamos tratar a bondade de Deus de uma maneira leviana? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Quantos acreditam na palavra de Deus aqui nessa noite? Então tudo coopera, tudo coopera, tudo é tudo. Não é algumas coisas cooperam, tudo coopera, tudo. Tudo na nossa história coopera para a glória do Senhor, tudo, tudo. Dias bons, dias ruins, dias de chuva, dias de calor. A Bíblia diz: se eu andar pelo meio do vale, Ele vai estar comigo. Se eu andar pelas águas, elas não vão me afundar. Se eu andar pelo meio do fogo, Ele não vai me queimar. De alguma maneira o Senhor quer pegar aquele fogo que era para nos matar e transformar na revelação do quarto homem. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. O que poderá nos separar do amor de Cristo? O que poderá? O que poderá? Nada. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nem altura, nenhuma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu estou convicto de algo, que o Senhor está querendo pegar os momentos mais duros da nossa vida e transformar esses momentos mais duros em bálsamo de cura para outros. Você se lembra quando Jairo chega para Jesus e fala: Jesus, a minha filha está morrendo lá em casa, me ajuda, vamos até a minha casa. Jesus imediatamente diz: tá bom, vamos lá. Jesus sai andando para a casa de Jairo. No meio do caminho, cara, no meio do caminho aparece uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há mais de uma década. E ele está andando, Jesus está andando, e de repente aquela mulher invade a história de Jairo. Ela não tinha sido convidada para o Jairo. Jairo tinha colocado Jesus em movimento. O movimento tinha vindo através da intercessão de Jairo. Não tinha nada a ver com aquela mulher. De repente aquela mulher aparece no meio do caminho e toca em Jesus. Jesus fala: ei, alguém me tocou. Para a caminhada. Pedro, né? Sempre Pedro. Pedro vira e fala assim: olha, está todo mundo te tocando, Jesus. Que papo é esse que alguém te tocou? Não, de mim saiu virtude. Jesus tinha tanta consciência do céu que ele entendia as entradas e as saídas do poder. Ele estava numa revelação, ele estava em outro giro, em outra sintonia. E aí Jesus fala: quem me tocou? Aí aparece essa mulher dizendo: olha, foi eu que te toquei. Quando Jesus está curando aquela mulher, o fluxo de sangue está sendo curado, um grupo de pessoas chega para ele e diz assim: não incomode mais o mestre. Vira para Jairo e fala: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Alguém já entrou na tua história? Parece que as coisas estavam andando bem. Você tinha começado a colocar em movimento. Jesus estava começando a andar. As coisas estavam começando a fluir, mas de repente apareceu alguém na história e atrasou a tua história. Talvez você ache que é um atraso. Mas na verdade, o teu atraso, as coisas que não funcionaram como você pensava, que aparentemente levou até a morte da filha daquele homem, o atraso foi a cura daquela mulher. O que eu quero propor: a tua dor de hoje talvez seja para a cura de outros. O choro de Lázaro, ou melhor, o choro de Jairo naquele dia, o choro de Jairo quando chega aquela notícia, era a alegria de outros. Talvez o teu choro de hoje seja a cura para outros. Talvez o teu choro de hoje, a tua dor de hoje, seja o remédio para outros. Não pense que Deus está desprezando a história, a sua história. Não pense que Deus esqueceu da sua história. Não pense que Deus não possa pegar a tua história mais dolorida e falar: as tuas derrotas, na verdade, serão bálsamo de cura para outros. Você está comigo? Vamos lá, igreja, tem alguém aí? O Senhor está te dizendo hoje: aprenda a se recuperar. Aprenda a se recuperar. Talvez alguém te derrubou. Alguém te derrubou. Mas escolher ficar caído é uma opção pessoal. É hora de a gente se levantar. Terceira coisa que eu vejo na vida desse homem é que esse homem, ele cultivou o caráter. Se você quer amadurecer, você precisa cultivar o caráter. Maturidade vem quando nós somos de verdade. O que o mundo está procurando hoje é autenticidade. Pessoas autênticas. Sabe, pode ser até uma aberração, mas ser autêntico vai atrair uma atmosfera. Nós não somos personagens. A gente não pode se tornar um personagem. Nós não podemos sermos no privado algo que somos diferentes em público. Não. A gente é de verdade. Quando a gente é de verdade, a gente está cultivando algo chamado caráter. Nossa integridade, honestidade, santidade é o fundamento da longevidade. Se você quer chegar distante, quantos aqui querem viver para além do seu tempo? Longevidade tem a ver com caráter. Longevidade ministerial tem a ver com cultivar um caráter. Escuta o que eu vou te dizer. Imagem atrai, semelhança consolida. O que você atrai com a imagem, você consolida com a semelhança. Imagem fala daquilo que é externo. Semelhança fala daquilo que é interno. O Senhor nos fez a imagem e a semelhança. Se nós temos a imagem correta, nós geramos governo no mundo. Imagina um ônibus descendo, um caminhão descendo uma noite, numa estrada, numa avenida, e você com essa roupa aí, você levanta a mão e manda o caminhão parar na avenida. Você acha que ele para? Pula para o acostamento, ele vai passar em cima de você. Agora, se você tiver com a roupa policial, levantar aquela varinha, aquela lanterna e mandar parar, ele para? Porque a imagem gera governo. Mas o que consolida uma geração não é a imagem, é o caráter. É como nós lidamos com o nosso caráter. Josué entendeu que o compromisso dele era com Deus. Josué chegou onde chegou porque ele temia o Senhor. Ele não era um homem que não temia Deus, ele temia o Senhor. De alguma maneira nós estamos esquecendo essa palavra chamada temor. Essa palavra temor, ela se esvaziou de uma maneira tal que nós colocamos temor no lugar do medo, e medo no lugar do temor, e temor e medo são duas coisas totalmente diferentes. Nós diminuímos o temor, nós perdemos o temor do Senhor, nós perdemos o temor pelas autoridades, nós perdemos o temor pelos professores, nós perdemos o temor pelos policiais, nós perdemos o temor pelos pais, e nós estamos quebrando um sistema aqui. Está nos levando a uma vida leviana. Deixa eu te explicar algo. A vida cristã, ela é caminhada, ou ela é feita, ou ela é ser desenvolvida em um caminho chamado caminho estreito. Diga caminho estreito. E a gente vai esquecendo desse negócio chamado caminho estreito, sabe? A gente vai vivendo uma vida que é uma vida larga. Mas existe um caminho chamado caminho estreito. E como o caminho estreito se constrói? Ele se constrói em torno de dois abismos. Um para a esquerda e um para a direita. O abismo da esquerda, eu vou chamar ele de libertinagem. O abismo da direita, eu vou chamar ele de religiosidade. Então nós temos a religiosidade de um lado e a libertinagem do outro. O que me garante não cair para o lado da religiosidade? O amor. O amor. É você entender o amor de Deus que morreu por você naquela cruz. E você não precisa fazer nada para ser aceito, porque Ele te amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, amém? Me tira dessa religiosidade. Mas o que me garante também de não entrar numa vida de libertinagem? Diga, o temor. Então o caminho estreito é um caminho entre amor e temor, amor e temor, amor e temor. Não adianta eu abraçar só o amor e esquecer e não abraçar o temor, porque de alguma maneira isso vai me desequilibrar na vida. E o que a gente precisa é ser maduro. E maduro é entender que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, está sentado no trono. Amém? Você está comigo? Tem alguém aí? Isso vai nos gerando um caráter afinado. Josué chegou onde chegou porque ele temia o Senhor. Seu compromisso era com Deus. A vida dele não era um personagem guiado pelo povo. Ele venceu o apelo popular. Quando ele tinha 40 anos, Josué quando tinha 40 anos, ele teve que vencer o apelo popular. Todo mundo estava dizendo: essa terra é uma terra que tem gigantes. E Josué: não, chegado. não, povo maluco. Essa terra é a terra que Deus prometeu. Ela tem gigantes, sim. Ela tem desafios, sim. Mas o Senhor disse que ela mana leite e mel, e ela mana leite e mel. E 3 milhões de pessoas, ele se colocou em conta 3 milhões de pessoas. A gente precisa entender, a gente tem que parar de ser politicamente correto e começar a ser biblicamente correto. Muitas vezes o nosso posicionamento não pode se tornar um posicionamento que é contrário à palavra. A palavra de Deus é a nossa, é o balizador da nossa história. Existem horas que nós vamos ter que enfrentar a oposição em nome do Senhor. E eu não estou dizendo para você ser aquele crente chato, mas eu estou dizendo para você ser aquele crente posicionado, que ama a palavra do Senhor e diz: o que a palavra de Deus diz é o que é verdade. Então, quando ele tinha 40 anos, ele enfrentou a oposição. A oposição por amor à palavra. Manter o caráter. E por último, Josué abraçou o seu chamado. Nós precisamos abraçar o nosso chamado. Se você quer crescer e amadurecer, você precisa abraçar o chamado de Deus para a sua vida. Sabe, uma das coisas mais brilhantes que Josué teve na vida é que ele nunca foi tentado a fazer mais do que Deus pediu para ele fazer. Ele nunca fez além do que Deus pediu para ele fazer. Ele estava sempre tentando fazer a tarefa que Deus pediu para ele fazer. Qual a tarefa que Deus te entregou? Deixa eu te fazer essa pergunta nessa noite, medite nela. Qual a tarefa que Jesus te entregou? Sabe, a gente vive hoje numa geração de validação imediata, uma geração de redes sociais, que sempre está vivendo no poder da comparação. A gente sempre está se comparando a outro ministério, comparando a outra pessoa, comparando a outras vidas, comparando a outro estilo de vida, outro lifestyle, e a gente está vivendo uma vida de comparação, e a gente acha que a gente está atrasado porque existe outros lá na frente, e a gente acha que a gente está adiantado porque existe outros lá atrás. Mas a pergunta é: o que Jesus mandou você fazer? A Bíblia diz que Deus deu uma medida de graça para cada um. Uma medida de fé para cada um. Todos nós somos chamados para vivermos a nossa medida de fé, de operarmos naquela medida de fé, de entendermos que o Senhor nos confiou uma parte de um movimento a ser realizado, e eu não posso ir além disso, nem ficar aquém disso. O Senhor me colocou em um espaço de tempo, em uma hora, em uma estação, para cumprir um chamado. Qual é o teu chamado? Porque ninguém se chama. O chamado é algo soberano, é algo que vem do céu. A resposta ao chamado vem da terra. Mas o chamado é algo divino. Sabe, quantas vezes nós estamos lutando guerras que nós não fomos chamados para lutar, ou quantas vezes nós estamos recuando em guerras que nós somos chamados para lutar. E as transições da vida vão nos colocando em novas batalhas. Eu acho que a maioria de vocês sabe disso, mas eu fui líder de adoração, fui pastor de jovens, pastoreei jovens, fui líder de adoração, e eu estava com a banda, eu estava falando, Moisés estava tocando o teclado hoje de manhã, eu estava falando sobre isso de manhã. Moisés foi um cara que viajou comigo por muitos anos, e essa banda, nós fizemos ela por 17 anos, e essa banda, quase 17 anos, essa banda cresceu no Brasil, se tornou uma das grandes bandas do Brasil. Estava fazendo especial para a Rede Globo, fazendo coisas grandes, e nós fomos chamados para tocar, para abrir o show de uma banda, que era uma banda bem conhecida no mundo, chamada Jesus Culture. E a gente foi chamado para abrir lá no Iambi, em São Paulo, e a gente, em Brasília depois, e eu fui para tocar nesse lugar, um dia muito frio em São Paulo, milhares de pessoas. E o cara que estava coordenando o evento eram duas bandas, a nossa e o Jesus Culture. O cara me disse o seguinte: você tem 10 minutos, depois o Jesus Culture vai entrar. Tá bom, não tem problema. Eu me lembro que eu reuni a banda assim num canto, assim do palco, e disse: a gente não precisa mais do que 10 minutos, porque o que Deus pode fazer em 10 minutos, nenhum homem pode fazer em anos. E a gente subiu para 10 minutos, 10 minutos virou 45 minutos a uma hora. A presença de Deus invadiu o A&B, ninguém conseguia tirar a gente de cima do palco. Eu deixei o violão e os caras, não, os gringos: não, não sai do palco, não sai do palco. A presença de Deus invadiu aquele lugar. Lembra quando eu saí do palco, uma menina, uma líder de adoração chamada Kim Walker, e um amigo meu que está aqui, que está aqui com a gente no Como no Céu, chamado Chris Kilala, que vai vir um pouquinho mais na frente, me abraçou e falou assim: mano, o que está acontecendo aqui? E tinha um cara mascando chiclete, ele estava do lado esquerdo do palco, no backstage, com a aba reta assim, um cara de uns 39 anos, 40 anos. E aí depois que aconteceu todo aquele movimento, a presença de Deus veio no lugar, esse cara virou para mim e falou bem assim: olha, meu nome é tal, e eu queria jantar com você, tem como você jantar comigo em Brasília? Você está indo para Brasília também? Eu falei assim: sim, lá é minha cidade. Não, a gente pode jantar lá, sou eu que estou fazendo todo esse evento aqui, eu que estou pagando esse evento, mas eu senti algo muito forte que eu não sentia há muitos anos da minha vida, e eu queria ter um jantar com você. Eu falei: tá bom, vamos. A gente veio para Brasília, a gente sentou para jantar. Na hora que a gente sentou para jantar, ele me contou a história dele. Ele disse o seguinte para mim: olha, eu faço eventos nos Estados Unidos, eu tenho o direito das principais bandas dos Estados Unidos, do mundo. O Song United está na minha, tá no meu line-up, eu que faço os eventos, do Jesus Culture, foi eu que lancei um cara chamado David Crowder, e começou a falar de todo o movimento gospel dos Estados Unidos, das maiores bandas dos Estados Unidos. E ele disse o seguinte para mim: o Senhor colocou muito forte no meu coração para mim pegar vocês. Eu queria saber se vocês têm desejo de entrar na América, começar a tocar nos grandes eventos. Eu falei: ó, tudo que eu sempre sonhei, cara. Trabalhamos a vida inteira para isso, é lógico, vamos fazer isso. E ele falou: não, vocês vão abrir os principais shows do Hillsong United, lá, 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 e começou a falar tudo. Eu me lembro que eu entrei no carro depois, ele te apertou a mão, eu entrei no carro depois e disse assim: Deus, obrigado, o Senhor respondeu as nossas orações. Liguei para a banda e falei assim: cara, vocês não sabem o que aconteceu, Deus abriu a porta do mundo para a gente vai estar no mundo agora, agora chegamos no mundo. O mundo vai cantar as nossas canções. E eu estou indo para casa, depois de ter falado com a banda, feliz, agradecendo o Senhor. E o Senhor virou para mim e disse assim: você me perguntou se eu quero que você faça isso? Eu falei: Deus, milhares de pessoas vão ser abençoadas. Você viu o que aconteceu no Anhembi, em São Paulo? Você viu? Você viu o que aconteceu no especial da Globo que a gente fez, cara? As pessoas estavam sendo batizadas do Espírito Santo assistindo Rede Globo. Aleluia! Deus, está todo mundo sendo tocado pelo Senhor. E o Senhor falou para mim: mas você perguntou para mim se é isso que eu tenho para você? E eu, com muita dificuldade, eu virei para Deus e disse: Deus, é isso que o Senhor tem para mim? E o Senhor disse para mim: não. Não é isso que eu tenho para você. Eu estou fazendo certo, Deus. Deus me falou: eu te chamei para você ser um pastor. E o que eu vou fazer através de vocês vai ser para além de um tempo. Gerações e gerações futuras vão ser abençoadas. Mas chegou a hora de você parar. Era o meu sustento, era de onde vinha a comida da minha casa, tudo vinha dali, de uma construção de quase 17 anos. Eu me lembro que eu fiquei lutando com aquele negócio dentro de mim, eu ficava olhando para os guris que viajavam comigo, dizendo bem assim: cara, e esses meninos, Senhor? Os caras estão 17 anos cavando comigo o poço, e agora? Eu me lembro que a gente fez uma reunião em um hotel, em algum lugar no Brasil, eu disse para eles: galera, eu tenho uma notícia bombástica para vocês. O que foi, Gucal, em pecado? Eu não, mas se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, a gente vai estar em pecado. É hora de parar. Eu vou parar, daqui um ano eu vou parar, porque Deus está me chamando para um outro raio de graça. O Senhor está me chamando para fazer outra coisa. Eu preciso abraçar o chamado que Deus tem para mim. Você sabe o que é você receber 50 convites por semana? 50 convites por semana. Você abriu os convites e dizer bem assim: não vou mais para nenhum. Não vou mais para nenhum desse negócio. É você começar a fechar a vida e dizer: Senhor, é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou fazer. A gente estava tocando para 10 mil, 30 mil, 15 mil, 5 mil, todos os finais de semana. E agora a gente volta para dentro do auditório do Setor Leste. 200 pessoas, chovia fora, chovia dentro. Mas todas as vezes que eu subia no auditório do Setor Leste, eu me sentia tão pleno, dizendo: Deus, é isso que eu fui chamado para fazer a vida inteira, e é o que eu vou fazer. O que eu quero provar para você é que você precisa abraçar o seu chamado, ainda que pareça loucura. Sabe, tem muita gente seguindo apenas desejos do seu coração e não o chamado de Deus para a sua vida. Josué está dizendo: ei, vocês precisam decidir nessa noite entre os ídolos ou Deus, entre os seus desejos ou Deus. Você precisa decidir nessa noite entre os seus desejos ou Deus. É hora da gente se colocar em pé e dizer para Deus: eu quero o teu chamado. Eu não sei quanto vai custar, mas eu quero o teu chamado. Eu sei que muitas vezes não vai ser tão imediato, não vai ter tanto aplauso de homens, mas eu quero o teu chamado. Quantos aqui podem ouvir essa voz de Josué nessa noite? Portanto, temam o Senhor, sirvam de todo o coração, lance fora os ídolos. Muitas vezes os ídolos são os nossos desejos descompensados do nosso coração, querendo apenas agradar o eu. Ídolos que seus antepassados serviram quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente o Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir o Senhor hoje, quem vocês servirão? Escolham servir os deuses aos quais os teus antepassados serviram além do Eufrates, ou deuses dos amoreus cujo a terra vocês habitaram um dia? Eu tenho a minha decisão. Quanto a mim, eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos hoje podem dizer: eu abro mão de uma vida apenas de desejos, eu abro mão de uma vida apenas de adoração a ídolos falsos que tentam tomar o lugar de Deus, que tentam ocupar as lacunas dos desejos do meu ser, para me colocar em pé e dizer: eu hoje faço a minha escolha. Eu abraço o chamado. Eu tenho coragem de queimar as pontes com o passado. Eu tenho coragem de olhar para frente e dizer que Deus tem algo maior para mim lá na frente. Deus tem algo maior para você na frente. Nada que você deixar para trás hoje será maior do que Deus tem para você adiante de você. Não deixe os seus desejos ser como crianças pequenas que ficam gritando por limites, querendo aumentar as fronteiras. É hora de você se levantar e dizer: eu amadureci. Se você deseja isso nessa noite, amadurecer, se coloque em pé. Quantos podem dizer: eu quero uma vida para além dos desejos? Hoje eu estava dirigindo o carro e a Bela perguntou para mim o seguinte, a minha filha: pai, por que minha geração tem perdido tanto prazer pela vida assim? Por que minha geração ela está lutando contra espíritos de morte? Eu disse para ela: filha, você já fez jejum de chocolate? Ela disse para mim: já. Quando você comeu o chocolate de novo, o que você sentiu? Um prazer que eu não sentia antes. Eu disse: é isso. Muitas vezes, não nos permitir ter todos os desejos da vida saciados é voltar a ter prazer pela vida. Se permita, sabe, a não ter tudo. Se permita a ter limites para que a vida volte a ter sabor. Você pode até ter acesso a tudo. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. E aí a gente vai tendo sabor pela vida novamente. As pequenas conquistas vão se tornando célebres novamente. Vamos celebrar a vida. Amém. A vida é mais do que desejos. A vida é vivida de propósito.